O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informou que, na sequência da passagem da Depressão Therese pelo arquipélago, foram registadas, desde a madrugada de hoje e até ao momento, um total de 26 ocorrências. Do total de ocorrências, 18 foram registadas na Ilha de São Miguel, 4 no Pico, 3 na Terceira e 1 em São Jorge. A maioria das situações reportadas está relacionada com a queda de árvores e a queda de estruturas, havendo registro de danos materiais. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aconselha a população a acompanhar as previsões meteorológicas emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a adotar as respectivas medidas de autoproteção. Um acidente de aviação provocou ontem 2 mortos e 3 feridos no concelho da Praia da Vitória. O sinistro aconteceu na estrada da Canada do Mesquita, situada ao lado da base das Lajes, na freguesia de Santa Cruz. Do acidente resultaram 2 vítimas mortais e 3 feridos, que foram transportados pelos bombeiros voluntários para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Um dos óbitos foi confirmado no local pelo delegado de saúde. Estiveram no local 8 viaturas e operacionais dos bombeiros voluntários da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo, 2 ambulâncias de suporte imediato de vida e a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional anunciou ontem que vai dar orientações à SATA para iniciar um novo processo de privatização da Azores Airlines através de negociação particular, decisão que resulta da experiência adquirida no procedimento anterior. O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública falava na apresentação das conclusões do Conselho do Governo e lembrou que a venda da companhia aérea não foi realizada no processo anterior, por não ter sido possível assegurar uma decisão compatível com o interesse público regional.
O novo procedimento, agora determinado, mantém de forma inequívoca a obrigatoriedade de inclusão no respectivo caderno de encargos, caderno de encargos este a ser submetido brevemente à aprovação do Conselho de Governo por parte do Conselho de Administração da SATA Holding, mantém a obrigatoriedade de inclusão, como disse, de cláusulas destinadas a salvaguardar os interesses estratégicos da região autónoma dos Açores, assegurar os direitos dos trabalhadores e os compromissos laborais existentes e garantir a continuidade das ligações aéreas essenciais e o serviço à região e à diáspora.
O novo processo de alienação vai ter um supervisor independente, que será o professor universitário Augusto Mateus, que já tinha sido presidente do júri do concurso do anterior processo de privatização.
Podemos hoje aqui também informar que o professor Augusto Mateus aceitou ser este supervisor independente. Será também nomeada uma comissão especial de acompanhamento, que será constituída pelo professor João Carlos Teixeira, que presidirá, pela professora Teresa Tiago e pelo Dr. António Maio.
A adoção da modalidade de negociação direta visa assegurar, segundo o governante, maior eficiência e agilidade.
Tendo em consideração a necessidade de cumprir o prazo fixado pela Comissão Europeia para a implementação das medidas do plano de reestruturação, atualmente prorrogado até 31 de dezembro de 2026.
O Conselho do Governo Regional autorizou também a celebração de um contrato-programa com o Teatro Micaelense, no valor de 850 mil euros, para assegurar o funcionamento daquele equipamento durante este ano. A Comissão Especial de Acompanhamento da Alienação da Azores Airlines concluiu que o processo de privatização da companhia aérea açoriana assegurou os princípios de legalidade, transparência, rigor, isenção e imparcialidade. No relatório final consultado pela agência Lusa, aquela comissão conclui que nada identificou nos trabalhos desenvolvidos durante o processo de privatização que permita concluir que os procedimentos e decisões não foram os adequados em todos os aspectos relevantes. A Comissão Especial de Acompanhamento destaca também que o procedimento de alienação foi acompanhado de um plano de prevenção de riscos de corrupção. O Subsídio Social de Mobilidade já conta com quase 30 mil inscritos na plataforma e o Governo da República quer eliminar a necessidade de os passageiros adiantarem a totalidade do custo das viagens para as regiões autónomas antes do verão. Atualização feita na Assembleia da República esta quarta-feira por Miguel Pinto Luz, na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.
A plataforma, nem tudo foi perfeito, estamos a melhorar. As regiões autónomas têm feito um trabalho absolutamente notável de mandar os erros da plataforma. Dir-me-á, era desejável que não tivesse havido erro nenhum? Claro que sim, eu era o primeiro a desejar isso, mas não, infelizmente não foi assim. Hoje vamos anular, ou a decisão já foi tomada de retirar o pedido de recibo, que era algo que também estava a criar entropia, até um grande abaixo-assinado, uma petição pública tinha sido criada, e portanto já não vai ser preciso essa petição pública, porque a decisão por parte do Governo está tomada, e nas próximas semanas teremos a solução, solução essa que nunca ninguém foi capaz de apresentar, mas somos nós que apresentámos, porque era o compromisso que tínhamos, que um cidadão da Madeira, um cidadão dos Açores não vão ter que adiantar um único euro. Um único euro. Era o meu compromisso até ao verão. E hoje deixo aqui o compromisso, que será bastante mais cedo do que até ao verão.
O ministro anunciou também mudanças no funcionamento do apoio, nomeadamente a simplificação do processo de submissão, referindo que será retirada a obrigatoriedade de introdução do recibo do pagamento da viagem, dando resposta a uma das dificuldades mais reportadas pelos utilizadores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional considerou ontem que o compromisso assumido pelo Ministro das Infraestruturas de simplificação do processo de submissão do subsídio de mobilidade já resolve vários problemas, mas a plataforma tem de continuar a ser aperfeiçoada. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, falou do assunto no Parlamento Regional na cidade da Horta, no âmbito do debate sobre uma declaração política do PPM relativa ao subsídio social de mobilidade.
O relatório do grupo de trabalho não tinha de forma nenhuma as restrições que depois o grupo de trabalho tecnocrático constituído para produzir a plataforma acabou por introduzir. Tem que voltar à prática dos CTTs até a plataforma atingir a maturidade suficiente para não trazer dificuldades. Já conseguimos que fosse suspensa a declaração e agora, tanto quanto a notícia que está a circular no Ministro das Infraestruturas, também já não exige recibo. De alguma forma, isto já resolve vários problemas, mas não resolve a forma amigável que a plataforma tem que ter.
A declaração política do PPM relativa ao subsídio de mobilidade sugere três propostas urgentes.
A suspensão da aplicação do atual modelo digital, a suspensão das normas regulamentares que dependem da plataforma eletrónica, o regresso transitório ao regime que permitia aos cidadãos apresentar os seus pedidos de reembolso nos CTTs.
João Mendonça, deputado do PPM no Parlamento açoriano. No âmbito da discussão, as restantes bancadas criticaram o que consideram de atrapalhada da República e admitiram que agora suspender a plataforma será um erro. O secretário regional do Ambiente e Ação Climática defendeu ontem a possibilidade de a taxa turística dos municípios contribuir para os sobrecustos do socorro nos trilhos dos Açores, considerando que esta solução não deve ser descurada. Alonso Miguel falava no Parlamento dos Açores no âmbito de uma proposta de resolução do PAN para a aplicação de contraordenações nos trilhos pedestres da região em caso de socorro. No debate parlamentar, o secretário regional do Ambiente admitiu que o número de resgates tem sido expressivo nos trilhos, de forma particular na ilha de São Miguel, representando uma sobrecarga sobre o sistema regional de proteção civil. Contudo, acrescentou que o Estado tenha a obrigação de garantir o socorro, que é tendencialmente gratuito, embora seja necessário melhorar o regime sancionatório já existente, algo que o Governo, segundo Alonso Miguel, está a trabalhar. Na proposta do deputado único do PAN Açores, Pedro Neves, discutida e aprovada ontem por maioria no plenário da Assembleia Regional na Ilha do Faial, é defendido que urge implementar procedimentos e medidas que reforcem a segurança e previnam acidentes, sendo a aplicação de contraordenações uma simples ferramenta de prevenção geral que permite dissuadir comportamentos prevaricadores. Ainda no âmbito dos trabalhos parlamentares, foi rejeitada a proposta do Chega, que recomendava ao Governo Regional a adoção de medidas eficazes com vista a facilitar a construção pública e privada, nomeadamente com a suspensão de todos os planos de ordenamento do território na região. O Presidente da República, António José Seguro, anunciou esta quarta-feira que a Ilha Terceira e o Luxemburgo vão acolher este ano as comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O anúncio foi feito através de uma nota da Presidência da República que salienta que a escolha dos Açores assume significado especial por homenagear as autonomias regionais que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional. Ao celebrar esta data nos Açores, António José Seguro sublinha a importância histórica, política e cultural das regiões autónomas na construção de um Portugal mais coeso, plural e solidário, reforçando simultaneamente os valores da unidade nacional e da coesão territorial. A nota acrescenta que no dia 12 de junho, o Presidente da República participa, na Madeira, numa sessão comemorativa dos 50 anos de autonomia e 40 anos de integração europeia. As comemorações do 10 de junho vão também assinalar-se este ano no Luxemburgo, país que acolhe uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Conciliar a paternidade com o trabalho nem sempre é fácil. Para muitos pais, o trabalho faz-se por turnos, à noite, aos fins de semana e também em feriados. Hoje comemora-se o Dia do Pai. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Neste Dia do Pai, falamos com quatro pais cujas profissões exigem presença quando a maioria das famílias está reunida. Um bombeiro, um enfermeiro, um assistente de bordo e um polícia. Homens que dividem o tempo entre o dever profissional e a vontade de estar presentes na vida dos filhos. Tiago Santos é bombeiro há 18 anos e tem duas filhas de 9 e 3. Admite que nem sempre é fácil conciliar as duas realidades, mas garante que o tempo disponível é sempre bem aproveitado.
Não é fácil por vezes conciliar os meus horários com os horários das miúdas. No entanto, tudo se consegue. É preciso às vezes um esforço, também algum jogo de cintura e também, felizmente, tenho um bom suporte familiar que me ajuda. Estes pequenos ajustes que fazem toda a diferença. O tempo que eu tenho com as minhas filhas tem mesmo que ser aproveitado da melhor forma. Nós saímos várias vezes para andar de trotinete, de bicicleta, vamos dar alguns passeios a pé, a vários sítios. E quando estamos em casa, é ver um pouco de televisão juntos e estarmos no quintal bastante tempo, que elas adoram.
Até agora, Tiago tem conseguido estar sempre presente nos dias especiais das filhas. Mas para isso, já teve de reorganizar horários e pedir trocas de turno a colegas. Seguimos para o hospital, onde trabalha Marco Soares. É enfermeiro há 21 anos e pai de dois filhos de 11 e 13. Com turnos rotativos constantes, já teve de abdicar de alguns momentos especiais.
Como trabalho por turnos, nem sempre é fácil conciliar os horários. Tento sempre que possível organizar com antecedência e adaptar a minha escala com a dinâmica familiar. No entanto, há imprevistos que dificultam a minha presença em algumas circunstâncias. Infelizmente, já aconteceu perder algumas datas relevantes para a família, como por exemplo o Natal. Não muitos, porque tento sempre que possível articular ao máximo, mas mesmo assim, tento sempre aproveitar o tempo em que estamos juntos, de forma a que seja de qualidade.
Em família, procura aproveitar cada momento, seja em atividades de lazer, escolares ou desportivas. Já no caso de Marco Couto, assistente de bordo há 18 anos e pai de um filho de 7, o maior desafio é a distância. As viagens frequentes fazem com que passe vários dias longe de casa. Ainda assim, quando regressa, o tempo em família é aproveitado da melhor forma.
Não é de tudo fácil conciliar horários. A ajuda familiar é fundamental, visto que a minha mulher tem a mesma profissão que eu. A única maneira de não perder datas importantes é, com bastante antecedência, pedir a empresa, se possível, dar folga naqueles dias, o que poderá ser não fácil de concretizar. Por isso, sim, já perdi alguns momentos importantes com ele. No entanto, quando ele está por casa e eu também, tentamos fazer aquilo que ele mais gosta, que é andar de bicicleta ou de trotinete, vamos bater umas bolas para o pádel, almoçar fora, tentar aproveitar o tempo ao máximo.
Entre escalas e turnos, um polícia também enfrenta o desafio de conciliar a profissão com a vida familiar. António Gomes é polícia há 14 anos e tem uma filha de 3. Sempre que pode, tenta aproveitar ao máximo o tempo que passa com ela.
Infelizmente, por razões profissionais, nem sempre é possível conciliar os meus horários de trabalho com os da minha filha. Contudo, há quase sempre margem e boa vontade por parte das filhas e dos meus colegas para estar presente nas datas mais importantes da minha filha. Por acaso nunca perdi um aniversário da minha filha. Apesar da exigência da minha profissão e trabalhar por turnos, tenho conseguido organizar-me para estar presente nesses momentos especiais. Tento aproveitar ao máximo do tempo que tenho com ela, para fazer coisas juntas, como passear e brincar. Para mim, o mais importante é saber que a minha filha está bem e consigo aproveitar esses momentos com o pai.
Neste Dia do Pai, as histórias destes 4 homens lembram que ser pai não depende apenas do tempo disponível. Depende também da forma como esse tempo é vivido. Mesmo com horários exigentes, o que fica são os momentos partilhados e o exemplo que deixam aos filhos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha um ótimo Dia do Pai.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.